Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 13 de agosto, nos estúdios Túlio Fonseca. Na audiência geral de hoje, o Papa Leão XIV desenvolveu sua catequese sobre a traição de Judas, que Jesus anuncia na última ceia, sem dizer o nome do discípulo, e explicou que Cristo não o denuncia para humilhar, diz a verdade, porque quer salvá-lo. Nós estamos acostumados a julgar. Deus, ao contrário, aceita sofrer, disse o pontífice. Ele não deixa de partir o pão, mesmo para aquele que irá traí-lo. Essa é a força silenciosa de Deus. Nunca abandona a mesa do amor, nem mesmo quando sabe que será deixado sozinho. Mais detalhes com a colega Andressa Collet.
Com temperaturas durante a semana que estão superando os 30 graus em Roma, a audiência geral desta quarta-feira foi transferida da Praça São Pedro para a Sala Paulo VI, no Vaticano, com capacidade para cerca de 6 mil pessoas. Devido ao grande número de fiéis, eles também foram divididos entre a Basílica de São Pedro e a Praça Petriano, que dá entrada à Sala Paulo VI e onde o Papa Leão XIV fez uma primeira saudação multilingue, inclusive em português, aos peregrinos reunidos, de onde também acompanharam a catequese por telões. Em seguida, antes de iniciar a audiência geral na Sala Paulo VI, o pontífice voltou a saudar em várias línguas, inglês, espanhol e italiano, os milhares de fiéis, agradecendo pela paciência e pela decisão de mudar de local para se proteger do sol.
Buongiorno, good morning everyone. Buenos dias.
Nesta manhã, teremos a audiência em vários locais, em momentos diferentes, para ficarmos um pouco longe do sol e do calor extremo. Agradecemos a paciência de vocês e agradecemos a Deus pelo maravilhoso dom da vida, do bom tempo e de todas as suas bênçãos. Vamos realizar a audiência desta manhã em dois momentos, porque tem pessoas aqui ao lado, pessoas na Basílica e também na praça. Sejam todos bem-vindos e, aos poucos, vamos cumprimentando todos os grupos na medida do possível. Hoje celebramos esta audiência nestes momentos diferentes, um pouco para nos protegermos do sol, do calor extremo. Obrigado por terem vindo. Sejam todos bem-vindos.
Grazie per essere venuti. Benvenuti tutti.
Em seguida, o Papa Leão XIV deu sequência ao novo ciclo de catequeses iniciado na semana passada sobre o mistério pascal e seguindo os passos de Jesus nos últimos dias de sua vida, em particular sobre a cena íntima, dramática, mas também profundamente verdadeira, do momento em que, durante a ceia pascal, Jesus revelou que um dos 12 estava prestes a traí-lo. Mas ele não o fez para condenar ou humilhar, comentou o pontífice, porque não apontou o culpado e nem sequer disse o nome de Judas, mas o fez para salvar, ensinando que o amor, quando é sincero, não pode ocultar a verdade. O Evangelho não nos ensina a negar o mal, mas a reconhecê-lo como uma oportunidade dolorosa para renascer, continuou Leão. A reação dos discípulos não foi de raiva, mas de tristeza, de uma dor silenciosa feita de perguntas, de suspeitas, de vulnerabilidade. É uma dor que também nós conhecemos bem, quando a sombra da traição se insinua nos relacionamentos mais queridos. E na possibilidade real de serem envolvidos, todos os discípulos começaram a se interrogar se acaso serei eu, reconhecendo a fragilidade do seu próprio amor.
Cari amici, questa domanda sono forse io e forse tra le più sincere che possiamo rivolgere a noi stessi.
Caros amigos, esta pergunta, acaso serei eu, está talvez entre as mais sinceras que podemos fazer a nós mesmos. Não é a pergunta do inocente, mas do discípulo que se descobre frágil. Não é o grito do culpado, mas o sussurro de quem, mesmo querendo amar, sabe que pode ferir. É nessa consciência que começa o caminho da salvação. Deus, refletiu o Papa, quando vê o mal não se vinga, mas se entristece. As duras palavras de Jesus, melhor seria que nunca tivesse nascido, referindo-se ao traidor, não são uma maldição ou condenação, mas um grito de dor. Com efeito, se renegamos o amor que nos gerou, perdemos o sentido da nossa vinda ao mundo e nos auto-excluímos da salvação. Jesus não se escandaliza diante da nossa fragilidade e continua a confiar, ponderou Leão XIV. Ele sabe bem que nenhuma amizade está imune ao risco da traição, tanto que sentou à mesa com os seus. Esta é a força silenciosa de Deus. Não abandona nunca a mesa do amor, nem mesmo quando sabe que será deixado sozinho.
In fondo, questa è la speranza.
No fundo, esta é a esperança, saber que ainda que possamos falhar, Deus nunca falha. Mesmo que possamos trair, Ele nunca deixa de nos amar. E se nos deixarmos alcançar por esse amor, humilde, ferido, mas sempre fiel, então podemos verdadeiramente renascer e começar a viver não mais como traidores, mas como filhos sempre amados.
Ma da figli sempre amati.
Caritas de Albano, os pobres, os últimos, serão os primeiros no almoço com o Papa. Os últimos serão os primeiros. Aqueles que vivem nas periferias da sociedade e da existência serão chamados pelo dono da casa a dar um passo à frente e a ocupar os melhores lugares à mesa. É o que vai acontecer no próximo domingo, dia 17 de agosto, em Castel Gandolfo, onde, após a oração do Ângelus, o Papa Leão XIV vai almoçar com 100 convidados da Caritas Diocesana de Albano Laziale, no Borgo Laudato Si, um recanto do paraíso terrestre que são os jardins das vilas pontifícias. Os convidados, assim como aqueles dos banquetes das parábolas de Jesus, já procuram as melhores roupas. Alguns deles, não todos, porque a igreja é pequena, animarão a missa que Leão XIV irá celebrar pela parte da manhã no Santuário de Santa Maria della Rotonda, em Albano. Os moradores de rua que almoçarão com o Papa no domingo nas vilas pontifícias nos pediram para tomar banho, mas também para receber roupas limpas e bonitas para encontrá-lo, explicou Alessio Rossi, diretor da obra diocesana de Albano, à imprensa do Vaticano, que já estava se ocupando da organização do almoço. Os convidados entrarão nas vilas pontifícias pelo portão, com vista para a Piazza Pia, em Albano. Haverá uma área com gazebos dentro dos jardins, onde será servido o almoço. O Papa e os convidados sentarão juntos em uma única mesa. Os convidados de Leão XIV serão os hóspedes dos abrigos da Cáritas, dos refeitórios comunitários e dos centros de escuta de Albano. O serviço de buffet será fornecido por uma empresa local. O aperitivo e as sobremesas também serão preparadas por pizzarias e bares locais. O que o Papa e os convidados irão comer é a pergunta. Acabei de receber o cardápio, disse o bispo de Albano, Dom Vincenzo Viva. Inclui lasanha, berinjela parmegiana, vitela assada com ervas silvestres, salada de frutas e uma sobremesa típica do nosso território. Todo o evento será precedido por um aperitivo nos jardins. Mas como surgiu a ideia de organizar esse almoço? Segundo
O diretor da obra diocesana de Albano, Alessio Rossi, após a primeira visita do Papa a Albano em 20 de julho, expressei ao nosso bispo Dom Vincenzo o meu desejo de encontrar o Santo Padre com os pobres. O bispo perguntou ao pontífice se ele estaria disponível e nos disse que o Papa estava muito feliz em nos encontrar. A Santa Sé confirmou a possibilidade de celebrar uma missa às 9h30 em nosso santuário de Santa Maria de la Rotonda, que será animada pelos nossos próprios hóspedes, e de organizar assim um almoço posterior no Borgo Laudato Si. Foi uma grande alegria para nós, a nossa equipe de organização, incluindo todos os funcionários da Caritas imediatamente e com entusiasmo. Começou a trabalhar. Peru. Religiosas trabalham por uma igreja autóctone com rosto amazônico. A Amazônia peruana é um vasto território caracterizado por uma imensa biodiversidade, comunidades indígenas e um rico patrimônio cultural. É um lugar de espiritualidade, onde a natureza e o sagrado se entrelaçam em cada canto. Nesse contexto, a missão de viver e anunciar o Evangelho adquire um valor especial, pois requer escuta, contemplação e respeito pela presença de Deus em todas as coisas. Há 7 anos, a irmã Giovanna Llerena Alfaro, missionária dominicana do Rosário, teve a graça de morar num canto da floresta de Cusco, no Peru, num ambiente privilegiado que lhe permite continuar a missão dos primeiros missionários que chegaram a estas terras. 3 irmãs missionárias dominicanas do Rosário e 2 frades dominicanos partilhamos a nossa vocação. Estamos empenhados na missão de acompanhar as populações indígenas do Bajo Urubamba, promovendo uma igreja autóctone com um rosto amazônico, graças à formação de agentes pastorais nas diferentes comunidades que visitamos, explicou a religiosa. Num espírito de comunhão, a missão de Giovanna lembra a importância de tirar os sapatos, porque o lugar que pisas é sagrado, e acrescenta: é importante tirar os sapatos das ideias, das estruturas mentais, dos protagonismos, e reconhecer que estamos num lugar sagrado, num lugar de encontro, de interconexão, de riqueza cultural e espiritual, um lugar cheio de Deus. O que leva a irmã Giovanna a dedicar a sua vida na floresta peruana é uma profunda convicção que nasce do seu próprio ser e do carisma da sua congregação. Nas suas próprias palavras, ela expressa: sinto que está no meu DNA congregacional, a minha vocação missionária é completada pelo carisma da minha congregação, que é a evangelização nos lugares onde a igreja mais precisa de nós. E nesse momento, acredito que a igreja precisa de nós na Amazônia. Recordo que quando jovem, tinha claro que queria ser missionária na selva. E com esse espírito, em 2017, começou o seu serviço como parteira num hospital na selva de Cusco. Foi então que a sua congregação iniciou a sua presença na Amazônia peruana. Em 2018, a procura concretizou-se e formou-se a primeira comunidade dominicana mista e itinerante no Bajo Urubamba. A missão da irmã Giovanna consiste em caminhar junto com 26 comunidades pertencentes a 4 etnias, Matsigencas, Assaninkas, Caquintes e Nantis. Para chegar a essas aldeias, ela e a sua comunidade navegam por horas ao longo de rios impetuosos, levando a palavra de Deus e a esperança para onde parece que o tempo parou. Desde os primeiros missionários que chegaram a estas terras, a amizade e a proximidade com os habitantes foram os pilares do seu trabalho. A irmã Giovanna e a sua comunidade continuam a missão de pregar, formando agentes pastorais que constroem, passo a passo, uma igreja autóctone, enraizada na cultura e nos costumes dessas comunidades.